Porra, pulamos aqui com o Durinho. Último minuto, assim, antes da luta, cara. Porra, valeu, Durinho.
Lógico, sempre, pô. Tamo junto.
Cara, me conta, e aí, finalmente o Molengão lá aceitou a luta. Como é que foi a expectativa, né, cara? Porque, porra, lembra, a gente até conversou. Quando a gente gravou o primeiro podcast, a gente já tinha falado um pouco disso. E você falou, bicho, mas o cara não assina de jeito nenhum. E eu falei, cara, e eu acho que ele não vai assinar, ele não é maluco, né, cara? O cara, ele é famoso por ficar escolhendo luta. Acho que dessa vez não rolou. Rolou uma pressão, né, pra ele assinar essa luta.
Então, rolou uma pressão, acho que violenta do UFC. Eu não sei como é que é essa pressão, né, que às vezes existe. Pode ter sido uma pressão, meu irmão, é melhor tu lutar, ou então, tipo, luta ou tu não vai lutar esse ano. É. Tipo, eu não sei, né? Mas teve uma pressão e a luta foi oferecida pra mim 4 vezes, né?
Caraca.
E eu sei até de vários motivos porque ele negou. Primeiro, ele, tava lutando contra o. Tava treinando pra lutar contra o Leon Edwards, não vou lutar contra esse cara, uhum. E tal. Então. É, dá pra ver que ele é bem estrategista, até na escolha de adversário. Pela carreira dele toda, dá pra ver ali. Que eu tava assistindo as lutas dele todas ali.
Uhum.
E deu pra ver que ele foi bem, tipo, no umas lutas ali, só quando não dava mesmo, que ele pegava umas lutas assim que não encaixava, como o caso agora, mas passou.
A luta tá assinada. Porra, cara, eu fiquei felizão, cara.
A novela não é assim mesmo.
Pois é, como é que tá a preparação? Eu lembro que você tava falando, antes dele assinar a luta ainda, foi uma coisa engraçada, porque aquela coisa que eu não ser jornalista, né? A gente falou numa noite que ninguém tinha divulgado ainda, né? Tipo, você falou, porra, assinou, fechou mesmo. Eu falei, caralho. Aí eu fui procurar e não achei lugar nenhum. Aí eu falei, caralho, será que eu posso postar? Será que eu não posso? Aí eu mandei uma mensagem pra você, falei, bicho, será que eu posso postar? E aí eu falando com o pessoal, cara, eu falei, cara, não vou postar. Os caras, posta, pode pôr. Eu falei, não vou postar, cara. Não sei, eu tô procurando, tipo, ESPN não postou, UFC não postou. Eu falei, ninguém postou, não sou eu que vou postar.
Não, o contrato só chegou na segunda, né? Uhum. Anterior, a semana da luta ali demorou bastante mesmo. Mas, teve o lance também do local, né? Onde ia ser a luta, eles querem, porque... Eles têm toda a estrutura em Las Vegas, tem infraestrutura lá, né? De tudo. Uhum, de,
sim. O Apex Center, né?
Os caras têm a arena, os caras têm os hotéis, os caras têm o UFC Performance, os caras têm tudo lá.
Sim.
E, pô, pra trazer todo mundo pra Flórida, ficar aqui 3 eventos, foi desgastante demais pros caras. Então, eles queriam muito que levar esse evento pra Las Vegas, só que a Comissão de Nevada também estava demorando para liberar, e eles disseram, né, que foi por isso tudo que demorou a mandar o contrato, mas eles, quando mandaram o contrato, eu assinei na mesma hora. Massa, já mandei, né, de volta e vou embora.
Pô, eu lembro que você falou, eu falo, não, eu já assinei o contrato, ele não assinou ainda, mas eu já tô treinando como se fosse ter a luta, né? E aí, como é que faz a preparação para uma, porra, a luta da tua vida, né, cara? Porque vai te abrir umas portas aí que vai te botar lá no bolo do salve-se quem puder e vamos com tudo pra cima, né?
Não, é lutão, eu acho que é um cara duríssimo, ex-campeão, meu primeiro main event, então me preparei pra caraca, mano. Já vim me preparando pra essa luta, já tem tempo já que eu já venho ajustando muita coisa no meu jogo aí, sempre tive essa vontade de fazer 5 rounds, ainda bem que foi nessa categoria que no peso de leve ia ser sinistro bater, cortar peso pra caralho, fazer 5 rounds, dessa vez eu corto muito menos peso, então veio na hora certa e veio um teste de fogo ali, um ex-campeão, um cara que eu acho que o jogo bate pra caramba, meu irmão, eu acho que eu vou me achar bem na luta ali, talvez, e eu visualizo tudo, eu vejo eu passando sufoco na luta também, e superando, não tem essa, mas eu tô amarradão, vou estar fazendo a primeira luta, e sei que muita gente fala, como você falou agora, que é a luta da vida, putz, mas toda luta pra mim é a luta da vida.
É, isso é verdade, quando eu falo luta,
todo mundo fala, mas
o teu jeito de pensar é perfeito, é que a gente fala isso. Luta da vida, assim, tipo, vamos dizer, a luta de maior visibilidade, né?
Sim, sim.
Não a luta da vida, né? A luta da vida, o mês passado, 2 meses atrás, foi a Codemia, né?
Bom, e antes também foi.
Exato.
É desse jeito, eu acho que eu quero ser campeão, eu estou num caminho, e é mais uma luta, é mais um passo que eu tenho que dar para ser campeão. E não estou falando que vai ser fácil, nem que vai ser difícil, eu espero que seja muito difícil, parece que eu estou treinando, mas é mais um passo na carreira, é mais um caminho que eu vou ter que traçar ali para ser campeão.
Demais.
E vamos lá com tudo e, meu irmão, dar meu máximo em todas as áreas, tipo, até chegar lá, até. O trabalho não para, fica na minha cabeça que o trabalho não para, até o juiz mandar parar, o trabalho não para. Então
Com
é meu melhor
certeza.
treino, é meu melhor descanso, meu melhor sono, minha melhor alimentação, é tudo, minha melhor visualização, meu melhor aquecimento, até a hora da luta, até o juiz mandar parar, e quando o juiz parar, ainda tem outro trabalho, que aí é dar as entrevistas, é fazer o bem bolado ali para meu irmão ficar bem na fita ali depois. Então, mas. Isso aí a gente foca depois ali, mas agora é, meu irmão, fazendo tudo ao meu alcance para chegar lá 100% e meter a pancada nesse maluco.
E o Woodley tá vindo de derrota pro Usman, né? Teu parceiro de treino também, já deu todas as dicas, né? Bom pra
Ele
caralho.
conversando bastante, falou pra caramba, falou muita coisa,
Isso
mas
ajuda
ele
muito, não ajuda, cara? O cara, tipo, foi a última luta dele também, não foi?
ajuda, e tem vários caras, amigo meu, que ele nem sabe que já rolaram jiu-jitsu com ele. Uma galera me
Que
ligou, mandou
massa,
mensagem,
cara.
ó, meu irmão, fica ligado nisso, fica ligado naquilo, o cara não é isso tudo, o cara não é assim, o cara não é assado. Tipo, me deram vários detalhes dele ali. E os caras falam que ele não gosta muito de chão, não, que ele tem meio que um pânicozinho de chão ali, então ele gosta de ficar por cima, mas fica muito cauteloso ali. Talvez nem queira fazer o wrestling comigo ali, então. E vários caras fizeram o wrestling com ele, tipo, ultimamente, assim, e falaram: putz, não é mais aquele um wrestling que, tipo, que não dava pra pôr pra baixo, não.
Que a
Tipo,
galera fala, né? Tipo, ah, ele é um wrestler
de
fudido.
loucos.
Porra, ele devia ser um wrestler fudido em 2008, quando o cara largou o wrestling e foi pro MMA.
Mais de 10 anos atrás.
É, então, porra, não tem jeito de. Não, o cara não tá no teu embalo, que você. Lembra? A gente. Inclusive, a gente falou disso no outro episódio, que você, além de lutar no UFC em altíssimo nível, você ainda compete em jiu-jitsu em altíssimo nível.
Por quê? Porque quando eu fui pro MMA, eu fiquei que nem todo mundo. Eu perdi meu time no jiu-jitsu ali, porque eu, porra, me empolguei com a trocação, gostei pra caraca, comecei que ia ficar bom
Todo
nessa
mundo, né?
parada. Não ficar bom nessa parada, treinei, treinei, treinei. O que acontece? Quando você vai fazer o sparring, estamos saindo na mão ali, pum, botava todo mundo. Não tem essa. Botava todo mundo pra baixo e pegava. Daí na minha cabeça eu falei: porra, meu irmão, tô ficando na zona de conforto, sabe qual é? Não, vamos treinar o que eu não consigo. Vamos treinar, trocar com esse cara o tempo todo. Daí comecei a trocar com todo mundo. O que aconteceu? Eu perdi o time de queda. Perdi o time do jiu-jitsu. Tava fazendo, treinava jiu-jitsu, treinava
Sim.
wrestling. Mas na hora do vamos ver, na hora do sparring, na hora do treino de luta, eu não consegui derrubar os caras porque eu não tava treinando, só queria sair na mão. Daí na luta eu não conseguia fazer, demorou um tempo para eu entender que isso estava acontecendo. Daí eu comecei a botar queda no sparring,
Legal.
comecei. E mais uma coisa, para eu voltar muito pro jiu-jitsu, eu voltei a competir. Que é a
Ah.
competição que me evolui,
E que
treinar para
te
você
deixa
voltar,
atualizado também, né, cara?
isso é afiado, meu irmão. E tipo. Muita gente, eu coloco na reta, não tem essa. Nego me chama pra fazer uma luta casada de jiu-jitsu, a gente fecha um valor maneiro, se for bom pra mim, eu vou
Lógico.
e faço. E nego me pergunta: meu irmão, tu tá no UFC, brother, tipo, vai ter essa
É,
luta,
e se você
e se nego
perder,
não
vai
ganhar,
perder,
se nego
foda-se.
perdeu, meu irmão, eu tô ali, tô botando na reta,
Não
pô,
é?
tô
Ainda
assim,
mais os
não,
caras do. Quem vem do
é.
jiu-jitsu, eu tive essa semana com o Buchecha, com a Mackenzie, e a gente fala, quem vem do jiu-jitsu tem uma mentalidade completamente diferente sobre a derrota, né? Porque, porra, você num ano você faz, sei lá, 100 lutas de jiu-jitsu, você ganha 90, ganha 80, se você for topo, né? E perde 10, 15, 20, porra, normal. Então vocês sabem lidar com a derrota muito melhor, psicologicamente, principalmente, né?
Lógico, e ninguém tá ligado que eu treino pra caraca. Vai entrar numa luta casada comigo, meu irmão. Tipo, no ruim de tudo, o cara vai trabalhar pra caraca. O cara vai me tirar pra fora da arena ali, não vai. Eu sei que não vai. Então, tipo, o nego já sabe. Todo mundo que for fazer essa luta casada comigo já sabe. Nossa, Durinho treinando pra caraca, não gasta
Foda.
nenhum maluco. Os caras já sabem. Então, acabou. Cheguei ali, botei na reta, perdi, meu irmão. Tipo, tô competindo, tô ali pra melhorar. Então. não tô, tipo, não tem nada mais na minha cabeça. Então, é a diferença que eu vejo do. Eu tenho outros também que fazem isso. Eu vi o Tanquinho também que tá mais no UFC, tá mais pra MMA, mas de vez em quando vai lá, luta, ele luta um
Isso.
monte de coisa. Mas é um ou outro, a gente tá falando de
Pô, minoria, né?
10 no máximo.
É.
No mundo todo do
Porque
MMA, então.
rola muito aquele negócio tipo, porra, não quero perder, não quero arriscar.
É,
É isso, falou tudo. Falou
mas é
tudo.
o orgulho, é
O
o ego.
UFC não enche o teu saco se você for fazer uma luta casada.
Só se for 2, 3 semanas antes da
Ah,
luta e
claro,
tem
mas aí
reunião
é
de treino e
loucura, né?
tal. Mas aí fora isso não. Mas aí nisso eu acho que eu resgatei muito meu jiu-jitsu e eu vejo que os wrestlers já não são esse nível todo. Lógico que ele tem um bom nível de wrestling, mas ainda principalmente no começo, onde ele vai estar forte, quadril pesado, o bicho é baixinho. Mas conforme a luta vai se desenrolando, meu irmão, até no começo mesmo, se eu ver que tá. Que a queda tá ali, eu entro, não tem essa, meu irmão. O cara é o wrestling, eu não tô nem aí.
Pô, é.
O wrestling não vale soco na cara, jiu-jitsu não
Meu
vale soco
irmão,
na cara. Isso aí tá parado.
ele, com toda a credencial de wrestling que ele tem versus a sua credencial de jiu-jitsu, eu sou mais a sua todo dia. Pô, não tem
Não, outra
essa.
coisa, credencial por credencial, ele tem mais credencial que o Camaro no wrestling. O Camaro derrubou ele várias vezes ali, ficou por
Cara,
cima o tempo todo.
chegou a falar, ouvir alguma coisa dele estar tá com algum problema naquela luta? Porque, cara, ou ele tava assim, com o psicológico extremamente abalado, que é o que eu achei, porque ele tava bem fisicamente, visivelmente, né? Mas ele tava irreconhecível naquela luta também, né? E ele nunca foi um cara muito agressivo, né? Ele sempre amarra muito e vai super cuidadoso. Porra, se você olhar as últimas lutas dele, cara, é de dormir e acordar quando acaba a luta. As duas lutas com o Steven Thompson foram ruins. A primeira um pouco melhor, aliás, acho que a segunda um pouco melhor, né? Do que a primeira foi um empate, é. A primeira foi boa, tá.
Aí eles fizeram a
Isso,
segunda
que foi,
pra a
puta, foi
segunda pra
terrível.
mim.
Depois teve a luta com o
A luta
Demian, cara, que foi
horrível
uma.
também.
Nossa, cara. Então é assim, é aquilo que a gente tava falando. É um cara que, quando ele tem que sair da zona de conforto dele, ele não age, né?
Luta pra não perder, né, bro?
É,
Isso que é
então.
a parada. Mas eu acho que o Camaro, acho que não teve nada de errado com ele, não. Mas o Camaro fez a estratégia certinha contra ele, de combinar, de fazer o wrestling com ele, botar ele na grade, depois que derrubava, não deixava ele levantar, em pé, mudando o nível, não deixando saber que ia vir. Então o Camaro confundiu ele todo e o bicho frustrou horrivelmente, que eu acho que é onde eu quero levar ele, eu quero frustrar ele. Se eu ver que ele entrou na frustração, meu irmão, eu vou nocautear ou eu vou finalizar ele. Tipo, não vai
É,
ter.
porra, bicho.
Eu não vou ficar ali, tipo, e o Camaro é bom nisso, em ficar ali te mastigando. Seu o Camaro vai ficar ali, vai te cozinhar, vai te amassar inteiro, mas não vai acabar com a luta. Meu irmão, é uma parada que eu tenho diferente ali se eu sentir o cheiro, bro. Tipo, eu vou acabar com a luta. Se eu sentir o cheiro, eu vou acabar com a
Vai
luta. Tipo,
vir,
não
vai
tem
vir.
essa.
Pô, e tá. Pô, e se olhar o teu striking contra a luta que a gente tava falando do Demian, né, por exemplo, que todo mundo na luta do Demian tava com a esperança de que, ah, vai botar no chão. O Demian não conseguiu nem aproximar, nem um esboço, né? Me fala uma coisa. Longe de mim querer criar polêmica aqui, mas você já chegou a conversar com o Usman numa possibilidade de você chegar com o cinturão? Como é que faz, cara? O cara é
Não,
camarada, né? Amigo, né?
camarada, não chega a ser amigão assim, não, mas é camarada, veio treinar aqui na garagem, a gente treina direto, me ajudou. Há umas 2 semanas atrás, a gente fez o sparring já pra essa luta.
Vocês já falaram sobre o assunto,
Mas
não?
a gente nunca falou, não, mas a gente sabe que se
Que
chegar
pode
vai rolar,
acontecer, né?
ele sabe. Eu sei, depende de mim, né, bro? Tipo, eu que tenho que ganhar essa, eu que tenho que ganhar
Sim,
do cara,
sim.
o bicho já tá lá, então. Eu acho que a gente, acredito que a gente vai ter essa conversa, mas quando for pra ter, não dá pra falar antes, a gente
É,
luta, tipo,
lógico.
luta
Você acha que
aí.
numa situação dessa o fato de vocês treinarem juntos ajuda ou atrapalha? Mas não na luta. Na luta ajuda, lógico, você conhece o cara. Mas se rola aquela tipo, a gente. Tipo, ó, o que eu tô querendo dizer é assim, vamos supor, você tem o Luke, que é um grande amigo seu, não tá na mesma categoria, mas pensa do tipo assim, se você tivesse que lutar com ele, apesar de vocês serem muito amigos, vocês não treinam junto todo dia. Aí, você acha que isso ajuda ou atrapalha numa hora, tipo com o Usman, assim, que vocês treinam junto? Chega, bicho, ó, a gente treina, é porrada, a gente vai lutar lá, porrada, segunda-feira tá todo mundo de bem de novo, a gente come nosso... É foda, né?
É esquisito, já aconteceu isso, tinha um cara que era muito amigo meu, o Davi Ramos, ele luta no UFC também.
Sim, sim, sim.
Então, ele era bem amigo meu, tipo, eu achei que... como eu posso dizer assim?
Depois da...
Eu ajudei bastante ele na ele era um moleque que tinha uma cabeça boa, mas, tipo, fazia as paradas erradas. E eu consegui, tipo, moleque, para com essa porra, vamos treinar. E o caraca, trouxe um moleque. Daí, na época, minha esposa, né, era minha namorada, treinava nessa academia onde eu Davi treinava. E eu ia lá, porque eu tava namorando ela, então eu ia treinar lá. Mas eu morava em São Paulo nessa época e fazia o treino todo na Atos lá. E tinha o André Galvão, os irmãos Mendes, a galera. Daí eu peguei o Davi e falei, Davi, vamos lá treinar. E meu irmão lá tem mó treinão. E comecei a fazer a cabeça do moleque pra fazer. Me desenrolei, não, vou trazer o moleque. E é bum, levei o moleque. Daí comecei a me treinar pra caralho. Daí, isso aí foi 2010 mais ou menos, pra 2011. Pum, 2011 ganhei o Mundial, pum, fui pro MMA. Pum, aí o moleque continuou treinando. Daí a gente sempre se falando, se via treinado, caraca, pum, 2015 teve o ADCC em São Paulo. Caiu nós dois na mesma chave, a gente ia lutar. Daí o bicho camarada meu, mas ia lutar, eu já fiquei meio tipo naquela, né, tipo, porra. E daí o bicho, vamos aquecer junto. Eu falei, ah, vamos aquecer junto, tipo, a gente lutou no sábado, a gente só lutaria se eu ganhasse minhas duas lutas, se ele ganhasse as duas lutas dele no domingo. No sábado ele pediu pra aquecer, eu já fiquei meio assim, mas aquecemos. Daí no domingo a gente lutou. Aí, tipo, eu entrei, eu falei, eu bati demais nele no treino. Demais. Que eu fui na cabeça mesmo, bater nele de novo. Daí começou a luta, o bicho me deu uns tapas, assim, tipo, do nada, uns tapão que não valia na parada, e eu, vacilão, molecão, meio que não entendi o que tava acontecendo, meio que parei, o bicho, pum, pegou minhas costas e me finalizou.
Caralho.
Daí eu fiquei puto, porque, porra, claro, meu irmão, tipo, achei que ele agiu um pouco de má fé nessa hora, mas
normal. Me tirou proveito ali, né?
Eu achei, daí eu fiquei mais bolado no final, quando ele veio falar comigo, que ele falou, porra, foi mal, caraca, mas eu sabia que eu só ia te ganhar desse jeito. Daí ele meio que, tipo, explanou que era plano, né, dele já. E daí eu fiquei meio puto assim, mas tá. Perdi, foda, tipo, tô nem aí, tô próximo, vou ver que eu fiz errado. Daí meus pais gravaram a luta, e tipo, que eu já tinha visualizado a luta ganhando, perdendo, mas eu sabia que se ganhar, não vou comemorar pra caraca, o cara é meu camarada.
Claro.
Né, irmão, quando meu pai mostrou o vídeo que eu vi, o moleque comemorando, meu irmão, que nem um doido, caraca. Daí eu falei, tipo, morreu, falo com o cara hoje, mas não é amigo meu, e eu lembro que a parada que eu fiquei meio triste, já passou essa parada, eu nem ligo mais, mas a parada que eu fiquei triste na época, que eu que trouxe o moleque pra treinar comigo, o jiu-jitsu dele era bom, quando ele começou a treinar com a gente, o jiu-jitsu dele foi pra outro nível,
sim,
certo? Sim. E eu fui meio que a conexão dessa parada, então, hoje em dia a gente se fala, mas não
tem essa cordialmente só, né, tipo...
Não é amigo, assim, não tem treino nem, mas... Aí eu vejo a parada com o Camaro, só que é, meu irmão, é MMA, é porrada, tipo, entramos ali, dá pra dar um cotovelado, um na cara do outro, joelhado, então, ele é bem profissional, eu sou também, eu, tipo, sei lá, eu não quero nem adiantar muito, mas vai ficar uma parada esquisita, depois vai ficar tranquilo, mas vai ficar esquisito por um tempo.
Principalmente antes ali, né? Na hora da preparação e tal, vai...
Como é que a gente vai treinar, pô?
Não foda, sei como é que vai, né? Vai ter que fazer igual o Jackson fazia. A sessão separada e o caralho, né, cara? Vai ser... Eu não quis causar atrito, só... Mas, porra, então, tá vindo, né, cara? Tá vindo. Mas, de repente, a curiosidade era tipo assim, de repente rolou a conversa. Cara, de repente até um approach legal. Você fala, bicho, ó... Cara, se der tudo certo pra mim, vai acontecer, cara. E eu não quero perder a amizade com você, a gente é amigo, entendeu? Mas
ele sabe. Isso aí, na real, a gente já sabe que pode acontecer aí. E, na real, eu não quero nem ficar muito nisso. Eu não quero colocar a carroça dentro do
jogo, não. Tá certo. Deixa
eu ganhar desse cara primeiro aí, meu irmão. Tem a guerra aí pela frente. Depois eu vou trocar ideia com ele, vamos ver. E, meu irmão, ele já sabe, tipo, ele, eu como campeão, um moleque que treina na minha academia, não é meu melhor amigo, não é irmão, não é nada, o moleque tá chegando, talvez a gente vá se lutar.
Tá certo. Sorte de vocês ter a oportunidade de treinar junto, né, cara? Porque um puxa o outro pra cima ali, certeza, né? Então, porra. Como é que tá a tua... Eu vou mudar de assunto pra gente não... Como é que tá a preparação? Já tá em dieta? Já tá cortando peso? Você falou que corta super bem peso pra essa categoria, o que é um plus também, né? Porque o cara passa apertado, ele, o Woodley.
Ele é grande. O bicho é baixinho, né? Mas ele é grande. Mas essa categoria, putz, eu sempre fui essa categoria, pra falar a verdade, eu sempre fui, só que eu fazia doideira de baixar pra caraca, mas aí agora eu tô tranquilo, pô, eu tenho o meu nutricionista de altíssimo nível, o doutor Marcelo Ferro, meu irmão, ele era nutricionista do Thiago Camilo, fez o ciclo olímpico todo do Thiago Camilo.
Que massa.
Fez o... Putz, bicho é outro nível, brother. E eu tô com ele aí já vai fazer esses 3 anos.
Pô, depois, faz uma diferença absurda ali na hora, né?
E ele foi o cara que falou pra eu subir de categoria e falou, meu irmão, quem é o mais forte? Falei, ah, esses bichos aí são fortes. Falei, eu não, eu vou deixar você tão forte com esse cara aí, nice. Meu irmão. Só na alimentação e na suplementação, pode ter certeza. Falei, então demorou.
Porra.
Daí subi de categoria e o bicho tá aí. Agora, essa semana é a semaninha que é chata, porque eu tenho uma alimentação, ele faz uma parada que é sinistra. Depois você tem que trazer ele até aí pra ele falar que...
Pô, o bicho vamos, na hora, aula. Na hora, ia ser demais.
O bicho vai dar aula mesmo, porque ele é outro nível. Não, ele...
Depois da luta, marca, vamos fazer um junto. Fazemos nós três, cara. Muito legal.
Nível.
Fechado.
Ele faz o que a gente faz na semana antecedente, é o corte de peso, no domingo, hoje, no domingo, é o descenso que ele chama, é o descenso, onde a gente começa a descer o peso. Só que a gente já começa a desidratação hoje, só que é uma desidratação diferente, que é uma desidratação pelo alimento. Daí você tem que chamar ele para ele explicar certinho. O que acontece? Eu tenho o meu calendário aqui, eu tenho o meu alarme do celular ali, eu tenho com ele, eu boto ele, ele vai me dar o alarme. E eu só vou comer ou beber na hora que ele me der o alarme.
Entendi.
Então, tá tudo programado. Então, 7 horas eu posso beber água à vontade. À noite, depois de 11 horas, que eu acho que é o último alarme, eu posso beber água à vontade.
Uhum.
7 horas da manhã, ele me lembra que eu posso beber aquela hora, que daqui a pouco eu não vou poder beber. Então, 7 horas, o quanto de água eu quiser, o quanto eu aguentar. 8 horas, já começa o carbo. Daí, só que ele tem esses intervalados de horário, que é, ele vai saber explicar isso muito melhor, porque, meio que tentando resumir a parada, quando você tem carboidrato no seu corpo, o seu corpo, se eu não me engano, eu não sei se precisa ou não precisa, ou é um ou outro. Eu acho que ele não precisa de água para digerir, ou ele o carboidrato eu acho que precisa de água para digerir. Então aquela água que eu botei, quando eu comi o carboidrato, ele meio que dá uma puxada naquela água. Daí ele vai fazendo um esquema que uma hora eu tomo água, eu tenho que dar um intervalo de 1 a 2 horas, como carboidrato, espero 1 a 2 horas, como proteína, bem isolado assim. E isso faz eu mijar pra caramba, mano. Eu tô urinando o dia inteiro e eu tenho os horários e eu continuo comendo. É porção menor, mas é tipo 100 gramas de batata.
Uhum.
100 gramas. Aí espera, aí não posso comer a batata, sem sal, sem nada. Daí a proteína é o frango, 100 gramas, mas ele tem que ser muito salgada. Porque quando a proteína entra, ela meio que empurra a água que tá toda dentro de você pra fora.
Cara.
É uma parada que ninguém tem a mãe, o bicho menor, é sinistro. Daí, só que isso começou hoje.
Uhum.
Eu vou até mais ou menos na quinta-feira, onde eu corto peso, que ainda faço até a metade mais ou menos do dia, começo corte de peso e vai, mas eu tô fazendo isso, meu irmão tá fazendo isso, o Vicente tá fazendo isso, o André Galvão fez isso muito tempo na época do jiu-jitsu, Cavaca fez.
Caraca,
aí tem
Léo
Vieira, tem toda uma galera que vem trabalhando com ele aí, e o bicho, meu irmão, nossa, sabe muito, e essa semana é tranquila, que eu sei que eu vou até o dia de cortar peso ali, eu acredito que eu vou ter que tirar uns, vamos jogar lá pra cima, 13 pounds no máximo.
Nossa, cara. Que é, porra, sauninha. Que, é, confortável, treinei, confortável não é, mas, treinei, mas não é o que você passou treinei, antes, né?
No máximo, no ruim vão ser 13, 14, mas e do jeito que eu tô indo, acho que eu vou chegar com 10 pounds acima, que dá o que? Dá 3 quilos, né?
É, não dá 5 quilos. Dá 4 e pouco, não é isso? 4?
4
quilos. Pô, não é nada. Bom demais. Bom demais, cara. Irmãozão, porra, cara, eu fiquei feliz da vida de ver que deu certo essa luta. Seu fãzão aqui. E vou ficar na torcida maluca aqui. Depois da luta, vou fazer outro. Porra, com certeza, com certeza. Bichão, eu vou deixar você aí. Boa viagem. Cara, entra naquela zona que você falou na outra vez lá. Foca pra caralho.
Quando bate o nervoso, eu entro. É. Quando eu bato o nervosismo,
sinistro. E o nervosismo é bom, cara.
Ele já tá batendo. Tipo, não tem como. Vou mentir e falar. Ai, Pedrão aí. Não vou mentir e falar. Oi. Tá. Tava bom? Eu ainda fiz um cachorro quente pro moleque lá.
Porra, que massa!
Eu desci, fui lá, fiz, vamos comer agora.
Bomba, caramba.
Então, daí. Eu já tô nervoso, cara. Não tem como eu mentir.
Lógico, mas não é nervoso, é bom. É bom, cara. Você fica esperto, você fica aware, né? Tipo, você fica sharp, é bom pra caramba.
Tava bom o cachorro quente?
Muito bom.
Muito bom. Cachorro quente é bom mesmo, pô.
Aí vamos lá, já tô nervoso, mas normal, nervosinho normal, primeiro main event, luta importante, e meu professor já falava, fofinho, se quer ganhar tem que estar nervoso, meu
irmão. Só que, lógico,
quem não tá nervoso é porque não tá nem aí,
então, exatamente, ganhar, você não tá nervoso é porque você não tá preocupado, se você não tá preocupado é porque não se importa, aí fodeu, aí não tem que... Não tem que estar ali, nem merece. Mas vai com tudo, cara, vai com tudo. Sou durinho, assim, 1000%, vamos com tudo, fera. Vamos com tudo que, porra, cara, eu fiquei felizão. Vai ser demais. Fechou, então? Irmãozão, tamo junto. Boa luta, vai com tudo, faz o teu melhor lá que vai dar certo, cara. Tá escrito, vai acontecer.
Amém.
Fechou? Vambora. Fica com Deus, boa viagem. Durinho, obrigado pelo tempo, cara. Valeu demais. E tamo aí, tamo junto sempre, irmão.
Então, valeu, irmão.
Valeu, fera. Abraço, irmão.